Nós precisamos ter uma sociedade mais justa. Está claro? Esses são os conceitos que balizam o meu trabalho, esses são os conceitos que balizam as minhas ideias políticas. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês um tema que eu confesso é um tema um pouco árido para os jovens. E por isso que nós temos hoje um problema de falta de participação política, de falta de representação política. É por isso que hoje, quando eu venho aqui falar para vocês que o meu trabalho é ser político e que político é servir as pessoas, é trabalhar para os outros. O político, na sua essência, não trabalha para ele, não trabalha para si. O político trabalha para os outros. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. É uma das poucas profissões, junto com os religiosos, os padres, os pastores, os rabinos, os sheiks, são os religiosos, não é? Outras profissões, eu diria, especialmente os médicos e os políticos, são as profissões que a atuação principal está em servir ao próximo, em ajudar ao próximo. Por que eu digo isso? Porque a visão que a gente tem hoje do político é rigorosamente contrária, não é? Que o político só trabalha para ele e para a família dele, não é isso? Pois é, mas na essência da profissão político, a essência dessa profissão é servir ao próximo, é trabalhar pelo interesse público, pelo interesse de todos e não pelo interesse individual. E nós vamos resgatar esse conceito da política, porque não se constrói nenhuma sociedade, não se constrói nenhuma sociedade organizada, justa, sem a participação daqueles que se propõem a serem os porta-vozes, aqueles que vão falar e negociar em nome de uma maioria, que são os políticos. Tá certo? Então hoje eu vou passar aqui o tema da política, a democracia e, portanto, a cidadania, que é a participação. Ele pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia, mas é preciso que vocês conheçam, entendam. No final a gente conversa, vocês me perguntam, para a gente poder trocar informações, porque o futuro nosso, de vocês, de todos nós, depende da participação política. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos lá, Thaís, a Thaís vai me ajudar. Bom, primeiro, eu vou ficar aqui na frente de vocês, vocês estão enxergando aqui? Senão eu vou ficar na frente deles lá, tudo bem? Vocês preferem vir lá? Primeiro, a questão da democracia. Eu fiz questão de mostrar que a democracia é uma palavra que às vezes pode parecer uma palavra feia, né? Especialmente para os mais jovens, podia até ser um xingamento, ah, vai para a democracia, né? Mas na verdade a democracia é uma palavra que vem do grego, tem muito a ver com o nosso conceito de povo, né? Demo, povo, kratos, poder de decisão. O povo com o poder de decisão. A gente não pode esquecer que todo esse conceito de o governo e as decisões têm que emanar da vontade do povo, da vontade da maioria. E por isso, a ideia de democracia. No passado, você tinha regimes que eram diferentes da democracia. Por exemplo, o rei, né, em monarquias, no feudalismo, que mandavam e não tinham discussão. Né, uma distância enorme do povo. O povo tinha que fazer aquilo que uma pessoa, em geral, que era o rei, determinava. E o conceito de democracia, ele traz um conceito de participação. Então, democracia está muito ligado à participação. Não existe democracia sem participação. E por isso que a gente teme tanto esse distanciamento do povo, da população, dos mais jovens, com a participação, com a política, com as decisões. Então, essa é a ideia. Não há governo ruim para povo organizado. Eu vivo dizendo isso. Muitas vezes a gente não sabe por que o governo faz a creche, ou uma escola, ou um posto de saúde em um determinado lugar e não faz em outro. E eu respondo para vocês. É porque em um determinado lugar houve uma organização, houve uma pressão e que fez com que o governo pudesse levar para aquela região aquele tipo de serviço. Então, esse é um conceito importante. Não há governo ruim para povo organizado. Eu vou dar um exemplo aqui da Unibis, que é um exemplo muito bacana. Há um tempo atrás, a Unibis, que é uma organização social, que tem uma representação na cidade importante, fez uma reivindicação, organizou essa reivindicação, que era a colocação de um semáforo e de uma faixa que pedestre na porta para que vocês pudessem sair e entrar com mais segurança. Bom, organizada essa demanda, o poder público veio aqui e colocou, né, o farol e a faixa de pedestre. E assim por diante. Mas precisa organizar. Não adianta reclamar. Não basta reclamar. Reclamar é importante, mas a reclamação tem que ser organizada. Então, lembra sempre desse conceito. Bom, antigamente, a gente tinha essa ideia de que quem escolhe é o povo e elege um representante, né? Que é o deputado, o vereador, enfim, o ser que vai representar o anseio, o líder comunitário, né? O líder do bairro. Às vezes pode ser, aliás, no passado era um religioso, em geral eram os religiosos que representavam a população. Bom, hoje em dia, você tem a figura, a entrada de uma figura jurídica chamada instituição. O que são as instituições? As instituições são organismos do Estado, que foram criados, o Estado, ou mesmo da sociedade, mas aqui no caso do Estado, que foram criadas para poder dar respostas às demandas da sociedade de forma organizada. Então, quando você fala a instituição, a polícia militar é uma instituição, a área de saúde pública é uma instituição, a educação pública é outra instituição. Quando você cria essas instituições, você organiza o Estado para atender melhor a população. E elas hoje, bom, e aqui nós estamos falando também das instituições de representação, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, e que então são formados para dar a representação daquilo que a população quer, daquilo que a população precisa, através de uma mediação dessas necessidades e desses conflitos que a gente tem na sociedade. É importante ficar claro que este papel das instituições é um papel de mediação. Mediação entre a vontade que nós temos no nosso dia a dia de realizações e aquilo que o governo vai nos devolver. Tá certo? Tá claro? Bom, na questão das instituições, existe uma pesquisa que mostra bem como nós estamos distantes dessas instituições. Como nós estamos distantes, nós, população e sociedade, de acreditar que essas instituições possam de fato funcionar. Essa é uma pesquisa que é chamada de pesquisa de confiança. Então, aqui a gente avalia quanto a população acredita que essas instituições, ou seja, esses organismos, essas corporações que foram criadas para defender o interesse da sociedade, quanto de fato a população acredita que elas defendem. E quando você vai olhar o que o povo diz, vocês vejam que, numa escala de 0 a 100, os partidos políticos, o Congresso Nacional, o sistema público de saúde, o sistema eleitoral, a polícia e o poder judiciário são ainda muito mal avaliados pela população. E o que me chama a atenção é que o mais mal avaliado são os chamados partidos políticos, que na verdade deveriam ser o espaço, foram criados, deveriam ser o espaço de participação, onde as pessoas podem se organizar para reivindicar na esfera pública, na esfera política. E ninguém acredita nisso. E é por isso que há um distanciamento tão grande entre a população e os partidos políticos. Nos países mais desenvolvidos, curiosamente, os jovens têm uma participação maior dentro dos partidos políticos. Quando você chega lá com 16, 17 anos, você já escolhe que partido você vai participar, fazer parte, e baseado no quê? Numa ideologia, baseado numa proposta. Então, isso fortalece dois lados. Primeiro lado, a participação. Você toma partido. Por isso é um partido, né? Você toma partido. E segundo, porque fortalece também a ideologia, que caminho que aquele partido vai dar para a sociedade. Porque ao escolher o partido que propõe o melhor caminho para a sociedade terá mais gente, tá certo? É quase um reforça o outro, né? A participação vai ser maior naquele partido que tiver uma proposta melhor. Então isso fortalece os dois lados. Vamos em frente. Bom, a desvalorização das instituições, que é justamente esse conceito de que as pessoas não acreditam que aqueles órgãos de fato cumprem o seu papel e dão a resposta esperada? É por isso que você não acredita? Você não acredita porque você não acha que aquilo vai resolver a sua vida. Então, você não acredita, você não participa. E eu digo que essa é a profecia que se autorrealiza. Não é? Como você não acredita, aquela instituição não se fortalece. Ela não se fortalece, ela também não consegue resolver os problemas. Então você entra num ciclo vicioso, negativo, em vez de entrar num ciclo virtuoso, num ciclo positivo, que é justamente a participação política, a participação de todos nessa esfera. Bom, quando você fala de desvalorização dessas instituições, você está dizendo o seguinte: eu posso resolver os meus problemas sem precisar do parlamento, sem precisar dos políticos, sem precisar das decisões de governo. Eu resolvo comigo, com a minha comunidade. E esse é um erro de avaliação, é um erro de interpretação. Porque ninguém consegue resolver seus problemas sozinho. A gente só resolve problemas de forma coletiva. Não é? A não ser que você tenha um problema muito pessoal seu, de amor, seu namorado, sua namorada, etc. E mesmo assim você vai acabar dividindo com seus amigos e provavelmente o outro também vai acabar dividindo com os amigos dele. Vai ter alguma solução que em algum momento vai ser coletiva na medida que vai ter um monte de opinião. Então, aqui é a mesma coisa. Se nós não nos organizarmos para ter uma resposta coletiva aos problemas, os problemas também não são individuais. Pode reparar, se a gente perguntar aqui para 10 pessoas qual é o seu principal problema no seu dia a dia, provavelmente vai ter aqui, se não 10, 8 respostas muito similares. Né? É o transporte, ou é o problema de, sei lá, da educação, né? ou o bairro é muito violento. Né? Enfim, os problemas vão ser muito parecidos. Por isso que as decisões para resolver esses problemas devem ser coletivas, porque aí você consegue abarcar e dar uma resposta para todos. Segundo, a representação é o coração do sistema democrático. O que é a representação? É vocês escolherem na classe de vocês alguém que vai levar para a direção da Unidos a reivindicação que vocês têm, de horário, de lanche, de professor, né? Todos podem falar no estilo assembleia, nos reúne todo mundo grita, fala, pode falar. É um outro modelo. Aliás, é um modelo mais desorganizado, que é um modelo de assembleia, reúne todo mundo fala. Você não consegue chegar a uma conclusão, né? Em geral, demanda muito mais tempo, e em geral você não tem uma única proposta. Quando você tem um representante, esse representante trabalha com a comunidade, com a classe inteira, para tirar as posições. Né? Pode ser uma, pode ser mais que uma, mas você tira ali aquilo que são as vontades que você vai levar adiante. E o representante ganha uma força extra, que a assembleia, se todo mundo se reunir e ficar gritando, não tem. O representante tem, que é a força da representação, inerente à representação. Eu falo por 20 colegas de classe. Eu tenho a força de 20 vozes, e assim por diante. Hoje eu, como vereador, falo em nome de 31 mil pessoas que me escolheram para representá-los. Então veja, a minha força e a minha responsabilidade. E aí é um conceito que a gente tem que ter inerente a esse processo democrático, a representação, que são os direitos e deveres de cada um. Do mesmo jeito que você tem o direito de escolher um representante, o representante tem o dever de cumprir aquilo que é a representação, a vontade daqueles que te escolheram. Então, muito importante pensar nessa ideia de que esse regime democrático pressupõe o direito de votar, de ser votado, mas também o dever de controlar o seu representante. E isso é algo chocante na nossa sociedade. Porque as pessoas votam e logo em seguida não sabem quem votaram. Não é? Vocês acham que é um problema de memória, basicamente? A gente teria fosfosol. Na minha época tinha um remédio chamado fosfosol. Hoje não tem mais. Eu entrego a minha idade. Tem fosfosol? Era para melhorar a memória. Mas não é um problema de memória. É um problema de falta de participação. pessoa vai lá e vota e acha que o votar é o suficiente. O votar é o primeiro passo de um processo de representação. Depois, um passo mais difícil é controlar aquele que você votou. Porque senão, você elege um representante que no dia seguinte não te representa mais. E isso, esse distanciamento, eu vou ter que voltar para isso, esse distanciamento entre o representante e o representado é que faz com que o político cuide só da sua vida e da família dele. E da vida da família dele. Por quê? Porque ele não tem mais os representados. Ele distancia, ele perde a aderência, né, junto à população que o elegeu. Isso vale para o político, mas vale para qualquer outra coisa. Vale para o representante de classe, vale para qualquer outro, vale para o líder comunitário, vale para o pastor, para o padre, para o rabino, que se distancia da sua, dos seus fiéis. Né? Então, a participação, do ponto de vista da organização social, ela é fundamental. Bom, há uma percepção clara que o parlamento e os partidos políticos não representam mais como organizações democráticas. E isso é muito perigoso. Porque se nós não representamos mais, daqui a pouco a sociedade diz, não somos mais deles. E aí você tem várias alternativas. Regimes autoritários, ditadores, que não precisam mais de representação, ou o outro lado, que é a anarquia. Né? Cada um faz o que bem entende, sem regra e sem organização nenhuma. Bom, eu trouxe aqui um pouco o cenário da democracia no Brasil, porque eu acho que grande parte de vocês nasceu depois da ditadura, né? Que ano que 85, tem gente aqui de que, qual a idade aqui? 90 aí? Hã? Qual é o mais novo aqui? 94? 94, 95. Então, 10 anos depois do final da ditadura. Eu sou um filho da ditadura, o Bruno também é. Né? Nós nascemos lá no final desse período da ditadura. Né? 19 é não. 19 é depois da ditadura. Bom, eu gosto de colocar isso porque muitos jovens que eu vim conversando, quando eu vou para a periferia, quando eu ando na cidade em geral, não tem ideia do que foi o período da ditadura no Brasil. Né? E aí acho que a ditadura foi um período, assim, fim da ditadura militar. Bom, a ditadura militar foi o período mais nebuloso, mais sinistro da nossa história. Porque foi um período em que nós não podíamos fazer nada. Se nós estivéssemos agora, aqui na Unidos, reunidos para discutir isso, o período da ditadura militar, 10 minutos atrás já tem um monte de camburão aqui na porta, nós temos todos levados aqui por Tobias de Aguiar, pelo Rota, aqui na Tiradentes, entendeu? Temos todo mundo sendo investigado, sendo prestando depoimento. Interrogados, para poder saber por que nós estamos discutindo aqui participação. Não tem participação, não. Aqui, se alguém quiser participar, é porrada, porrete de casa. Né? Essa era a ditadura militar. As coisas eram organizadas em Brasília, vinha de cima para baixo. Né? Não escolhíamos prefeito, não escolhíamos governador. A gente escolhia deputado e vereador no meio de mentirinha. Uma parte deles era escolhida também pelos militares. Né? Então, a gente conquistou a democracia, a gente conquistou o poder da palavra. A gente conquistou a ideia de que a gente pode se organizar e se mobilizar para conseguir coisas, para conquistar serviços públicos, para conquistar melhoria no nosso bairro, para conquistar melhoria na educação, na saúde, no transporte. E nós estamos ficando mal acostumados. Por quê? Porque nós não estamos exercendo essa conquista nossa, que se dá a partir da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, porque deu direitos e deveres a toda a população. Hoje a gente olha muito mais os nossos direitos do que os nossos deveres, o que é um erro, eu alerto sempre. Não dá para achar que o Estado vai dar tudo para nós, porque não vai. O Estado vai dar uma parte, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é buscar uma educação de qualidade, é buscar se aprimorar, é buscar um emprego, né? É contribuir com os impostos, é não comprar produto roubado, pirateado ou contrabandeado, né? Eu lembro a palavra do ético, que eu gosto de usar, né? Não existe meio ético, né? Ou você é ético ou você não é ético. Ou você é ladrão ou você não é ladrão. Não tem meio ladrão, né? Eu roubei meia borracha. Não, você roubou a borracha inteira, não roubou. Então essa ideia de que nós temos que ter uma conduta ser absolutamente correta. Ou, então nós não podemos cobrar a mesma coisa dos outros. Se nós optarmos por sermos uma sociedade em que vale o produto pirata, roubado, contrabandeado, vale roubadeiro puro, vale para todo mundo. Ou então não vale para ninguém. E aí nós temos que dar o nosso exemplo, né, para os nossos, dentro de casa, para os nossos irmãos, para os nossos amigos e assim por diante. Bom, os presidentes vocês conhecem todos, né? Então nós tivemos Tancredo, Collor, Camargo, Fernando Henrique, Lula e agora Dilma, que são os nossos presidentes da democracia. É, esses aqui, eleitos, esse aqui indiretamente. Esses dois foram pelo colégio eleitoral, que é um sistema que a ditadura criou, mas a partir de Collor nós tivemos eleições diretas. Porém, sempre escolhemos bem também, né? O que mostra que a escolha depende de uma palavrinha, chave, para escolher bem. Como é que você escolhe uma coisa? Como é que vocês compram um produto? Quando vocês costumam escolher? A gente escolhe conhecendo o produto, não é isso? Ou você entra numa loja, põe uma venda. Desce aqui, ó. Mais barato pode ser. Mas o mais barato, às vezes, é o barato que sai caro, né? Você compra o mais barato, no dia seguinte você tem que jogar fora porque quebrou, rasgou, etc. Mas tudo bem, mas você escolhe, né? Até pelo preço, né? Mas para escolher pelo preço, você precisa conhecer o preço, não é isso? Quem já ouviu uma propaganda que é baseada naquele programa do Silvio Santos, que ele pergunta assim, o cara não está vendo, não tem informação. Ele pergunta assim, e aí, quer trocar uma corneta por uma... por um DVD, quero. Vocês já ouviram isso? Quer? Hã? Cabine maluca? Então é cabine maluca. É. Quer trocar um lápis por uma moto 0 km? Quero. Bom, por que é cabine maluca? Porque o cara não tem a informação. Bom, aqui no nosso caso, para escolher bem, a informação se chama educação. Que é a mesma coisa, não foi? Quando você entra numa loja, você vai escolher um produto, você vai escolher o que você vai comprar, você quer ter informação a respeito daquele produto. Né? Ou então, alguém já te falou, isso também acontece. Alguém falou, ó, vai lá e compra tal negócio, que é mais barato, é legal, funciona bem, né? Você pergunta para as pessoas. Não importa, tudo isso é informação, tudo isso é conhecimento, tudo isso se dá através da educação. No caso aqui da escolha do presidente, do representante, você tem que conhecer, você tem que ter informação. E como as informações hoje, na sociedade que a gente vive, que é a sociedade da informação, ela é abundante, tem informação demais, tem muita informação falsa e mentirosa. Então você precisa estar muito capacitado, você precisa estar muito esperto, né? Ter muito conhecimento adquirido para poder separar o que é verdade e o que é mentira. E aí poder fazer uma escolha muito acertada, uma escolha muito estudada. Daí a importância da educação. Mas veja, nem tudo é difícil aqui para nós, né? Nem tudo é negativo. A gente teve nesse período todo, nos últimos 20 anos, quando vocês nasceram, grandes avanços no Brasil. Eu diria que o principal deles é, de fato, o avanço político, a democracia, a estabilidade política. O fato de que a cada dois anos, nós vamos para as urnas escolher os nossos representantes. Isso é muito legal. Isso é muito importante. A gente esquece porque está virando rotina. Que legal que está virando rotina. Que legal que a cada dois anos a gente discute a cidade, a gente discute o Estado, a gente discute a educação, a saúde, o transporte. A gente se organiza, a gente critica, a gente elogia, a gente se mobiliza. Isso é muito legal. Isso é muito importante para nós. Esse momento. E é a cada 2 anos. 2010 foi eleição para presidente ou governador, deputados, senadores, deputados estaduais. 2012, ano que vem, vereador e prefeito. 2014, presidente, senador, deputado, governadores, deputados estaduais. 2016, prefeito, vereador. Tá certo? Então, nós temos a cada 2 anos um momento especial para discutir como estamos. Como estamos e onde queremos chegar. A estabilidade econômica, que foi o plano real e que nos trouxe maior segurança no dia a dia do nosso ganho, do nosso gasto e assim por diante. Né? Mas os governos, os partidos, o Congresso, o Judiciário e assim por diante ainda enfrentam muitas coisas, muitas distâncias que nós temos da população. E eu vou terminar. Vamos lá. É preciso exercer a cidadania. Bom, eu coloquei esse quadro aqui, eu não vou me estender muito, mas só para vocês verem como a democracia é complexa. Então não dá para ser de qualquer jeito. Primeiro, nós temos 3 fontes de organização institucional. O poder executivo, que é quem faz as coisas acontecer. O poder legislativo é quem fiscaliza e quem propõe leis que vão obrigar o executivo a cumprir o seu papel. E o poder judiciário, que julga a sociedade em geral, né? O que é certo e o que é errado. Então eu coloquei aqui as estruturas, eu vou deixar aqui para vocês depois, também vou pôr no meu site, que vai ficar para consulta sempre de vocês, mas para vocês verem que nós temos uma organização que é uma organização complexa e que vocês precisam conhecer o papel de todas essas instituições. A minha instituição nesse momento é essa aqui, Câmara de Vereadores. Eu já estive aqui como secretário da Assistência Social. Hoje, aqui como vereador. O vereador, vocês podem ver até na estrutura, é quem está mais próximo da população. Eu acho que aqui está faltando, talvez, uma faixa, que é colocar aqui, assim, o povo, né? Que é quem se relaciona com essa estrutura toda. Tudo bem? Bom, esse é um pouco do meu papel, do meu dia a dia, que é fiscalizar o que a prefeitura está fazendo, aprovar leis que venham da organização da sociedade. Vocês podem, como final de curso esse ano, fazer uma coisa diferente se a Zenobia topar, se a coordenação pedagógica topar, que é, além de tudo que vocês já fazem, propor um anteprojeto de lei para oferecer à Câmara de Vereadores. Eu sei que eles vão visitar a Câmara, né? Eu vi, mexe e vejo a Marisol lá com a turma. Cadê a Marisol? Mas vocês vão visitar lá, vão fazer uma visita técnica, é legal, para conhecer o prédio. Né? A gente precisa saber onde as pessoas moram, precisa saber onde os nossos políticos trabalham. Então vão conhecer o prédio, vão conhecer os debates, o funcionamento. E vão ver que seria interessante vocês pensarem num problema de vocês, coletivo, elege os representantes, e quem está a fim de fazer o trabalho, elege um grupo de parlamentares da Unidos, que vão se organizar, fazer um projeto de lei para resolver um problema que vocês acham interessante, submetam ao coletivo, ou seja, esse grupo de representantes vota pela maioria dos membros da Unidos e depois encaminham para o vereador poder apresentar lá na Câmara como projeto de lei da Unidos. O que vocês acham? Legal a ideia? Se vingar, se der certo, quem sabe a gente resolve mais um problema que a gente está pedindo. Bom, esse é o papel do vereador. Bom, e qual é o papel que a gente, nós, como sociedade, esperamos de vocês todos? De nós todos. Porque não tem, aqui somos nós. Primeiro, votar com consciência. O que é votar com consciência? Eu acabei de falar. Aê, qual é o seu nome? Thaís. Thaís? Ah, então. Ela é Thaís também. Votar, conhecer os candidatos. Votar com consciência é saber que produto justo, entre aspas, eu não gosto, mas gosto desse termo, mas fica claro para a gente entender, que produto você está comprando com o voto? Não contar, hein? Não é comprar o seu voto. Que produto você está comprando? Chamar um parlamentar para chamar de seu. Qual que é essa ideia? Não é que você tem o seu professor, que você tem o seu amigo, que você tenha um parlamentar que vai te representar, que você tem esse sentimento. Ele é o meu vereador. Né? Ele é o vereador que eu confio. Ele é o vereador que eu acredito. Ele é o vereador que eu tenho condição de mandar um e-mail, né? Um Orkut, um Twitter, um Facebook, ele vai me responder. Então, essa aproximação que a internet nos permite para aproximar o político da sociedade. Eu já disse isso, que a sociedade organizada tem mais chance de ser ouvida e usar as novas tecnologias, como o abaixo-assinado, contato direto, a fiscalização, sugestões, tudo através das redes sociais, que hoje facilitou muito, os sites e assim por diante. Bom, eu vou parar por aqui. Só antes de terminar, eu vou falar de três sistemas, quatro na verdade, que fazem com que a gente se aproxime ou se distancie do político. Quando eu falo que as pessoas votam e esquecem de quem votou, isso acontece por esses motivos aqui. Qual é o sistema eleitoral que a gente usa hoje? Hoje a gente usa um sistema para votar chamado proporcional. Ou seja, a gente escolhe um vereador de um determinado partido. Aquele partido elege, você elege, junto com o partido, os que foram mais votados dentro daquela legenda, dentro do partido. Então, ele é um chamado sistema misto. Por quê? Porque uma parte vai para o voto de legenda. Quantos votos o partido teve? O PT, o PSDB, etc. A outra parte vai ser eleita pela quantidade individual de votos que ela teve. Soma-se as duas coisas. Então, vou dar um exemplo claro. O Palácio Tiririca. O Palácio Tiririca teve 1.200.000 votos? 300? 1.300.000 votos. Bom, todo mundo acha que elegeu só o Palácio Tiririca. Ele está aqui. Né? Mas, na verdade, ao dar esta quantidade de votos para o partido do Palácio Tiririca, que é o... Quem dá mais? Hã? Quem falou pé? Bom, você é um cidadão informado, acompanha tudo, deve ler todo dia o jornal, saber tudo. Ninguém sabe que o partido Tiririca é o PF. Hã? Não, ninguém sabe que é. Só ele sabe. Eu nem sabia também, mais ou menos. Não,
José Floresta, aqui todo dia tem a folha, só fala que passa pela sala.
Não, tudo bem, mas veja, é que quem votou no Palácio Tiririca não tem ideia de qual partido dele. Agora, eu posso fazer uma pergunta que vai sacanear com ele, que é o seguinte: o que quer dizer PR? Na verdade é Partido da República, mas está valendo. Partido da República está valendo. Tá. E o que emprega o Partido da República? Bom, aí não dá. Não, aí nem eu consigo responder, com todo respeito. Bom, então é o seguinte: nós demos 1.300.000 votos para o Partido da República, que ninguém sabe exatamente o que prega. Não tem problema. O problema é que o Partido da República, que ninguém sabe exatamente o que defende, colocou outros 5 deputados, porque ficou o partido com legenda muito forte. Teve muito voto. Então elegeu o Tiririca mais 5. Ah, esses 5, ninguém sabe quem é. Alguém sabe? Ninguém também não sabe. Então, esse é o sistema que nós temos hoje, que é o chamado sistema proporcional. Bom, tem um sistema que eu defendo, que é o sistema distrital. O que é o sistema distrital? O sistema distrital é o seguinte: cada região da cidade elege um representante. Escolhe qual vai ser. Então, o PSDB lança um vereador, o PT lança outro, o PR lança outro, o PTB lança outro, o PP lança outro, e assim por diante. A população lá do bairro, por exemplo, Freguesia do Alto Brasilândia. Tem alguém de lá?
Aqui, aqui. Tá em Paulista.
Ih, tá pouco.
Tá em Paulista.
Tá em Paulista. Pra lá? Eu já falei com a Zenópolis, eu já falei com o Gabriel, já falei com o Bruno, tem que abrir um Olimpis lá, uma filial lá. Quem mais? São Miguel, Javelena, Emelino, Jardim Romano? Cidade Tiradentes. Ela é campeã de distância. Não, a não ser que tenha alguém de Parelheiros.
Mauá.
Mauá? Não, é Mauá, não sei. Mas e Grajaú, Campo Limpo, Capela, Paraisópolis? Campo Limpo?
Paraisópolis?
Hã? Paraisópolis. E aqui da Zona Norte? Jardim Peri. Santana, Jaçanã, Casa Verde. Bom, tem a sala inteira, mas o Itaim Paulista é impressionante. Muito bom. Por que que eu... Vamos voltar aqui e eu termino. Por que que eu defendo o sistema distrital? Porque no sistema distrital, você votou no candidato do PT, eles votaram no candidato do PSDB, eles do PR, bom, ganhou a eleição o candidato do PSDB, tá? Floriano ganhou a eleição. Ele passa a ser o único representante daquela região. Então, independente de quem você votou e perdeu, o que ganhou passa a ser o representante de todos. E aí você, cidadão, sabe que naquele bairro o seu representante é o fulano de tal. Entendeu? Bom, hoje o que acontece? Você vota. Se o seu candidato ganhar, ele passa a ser parecido com o seu time de futebol. Você torce por ele, você acompanha ele. Se ele estiver nas redes sociais, então aí é beleza. Você manda um torpedinho para ele, você escreve no aniversário dele, né? Você convida ele para vir no teu aniversário. Bom, e se ele perder? Você esquece completamente. Você esquece. Você não vai mais lembrar. Porque ele não vai fazer falta para você, ele não vai. Ele perde a importância para você. Perde o sentido. Mas se for a votação distrital, não. Porque mesmo que o seu perca, o que ganhou passa a ser o seu representante. Então esse é o modelo que eu defendo como um modelo que fortalece a democracia, fortalece os partidos na medida que os partidos políticos, isso é um outro ponto interessante. Sabe quantos candidatos nós temos para vereador? Vamos ter em 2012 de novo? Quantos candidatos a gente tem? Mais ou menos. Quem chuta? 500? É mais? Nós tivemos 1.800 candidatos em 2012. Em 2008, 1.800 candidatos. Sabe quantas vagas são lá na Câmara? Quantas cadeiras? Quem sabe? Parabéns. 55 vagas. 55 vereadores. 1.800 candidatos. Sabe quantos candidatos devem passar lá no Itaim Paulista? Eu passei lá. Com a dona Ivete, que tem uma ONG, como é que chama? Bárbara Pinheiro. Ali perto do... Oliveiro, pode ser Oliveiro? Jardim Oliveiro? Jardim das Oliveiras. E aí embaixo, ali perto do Jardim Califórnia, como é que chama ali? Hã? Empório. Tijuco Preto. Então, não, eu vou lá, já estive lá 4 vezes, esse ano 2. Mas lá no Tijuco Preto. Mas olha, veja. O que acontece? O partido lança 200 candidatos. Os 200 candidatos vão lá, de vários partidos e do mesmo partido. Então você tem lá na sua rua 50 candidatos fazendo campanha. Olha, é como se você tivesse 50 matérias para estudar. Como é que você vai conhecer a vida dos 50 para poder escolher? Não é? Então, o sistema não ajuda a população a escolher direito. Não ajuda. Se cada partido puder lançar, lá no Itaim Paulista, apenas um candidato, são 20 partidos, vai lançar 20 candidatos. E isso se todos os partidos lançarem candidatos, porque às vezes tem as coligações. Aí é a coligação que lança. Tá certo? Tá claro isso? Então, no sistema distrital, você favorece o fortalecimento do partido, porque ele só pode lançar um lá, e esse um é que ele vai ter que defender, então você não tem candidatos do mesmo partido, um falando mal do outro. Facilita para o povo escolher, porque são menos candidatos, e aproxima o povo daquele que foi escolhido. Bom, eu vou terminar aqui, vou terminar. Eu vou só deixar aqui os meus dados. Esse é o meu site. Aqui vocês vão encontrar um monte de coisas interessantes do dia a dia da cidade. Podem se inscrever, podem receber notícias. Aqui meu e-mail, meu Twitter e o meu blog, meus dois blogs. Está faltando aqui, é que tem o Facebook e o Orkut. O Facebook do Orkut é Floriano Pêssaro, tá? Aí vocês me acham lá. Então agora nós vamos abrir para perguntas. Muito obrigado. Que nós não temos e que caberia uma lei. Bom, primeiro dizer que a lei não resolve tudo, senão seria muito fácil, né? Mas a lei resolveu. A lei, ela direciona, atenção, ela direciona uma ação pública. Ela diz o seguinte, que no prazo tal, o tal órgão de tal poder, no caso do poder executivo, terá que fazer as coisas deste jeito. Então, a lei, o princípio da lei é resolver alguma questão que não está resolvida. Ou transformar alguma coisa que não está muito clara numa regra, através da lei. A lei é uma regra jurídica, né? É uma determinação jurídica. Por isso que fala, tem força de lei, é a determinação jurídica, reconhecida pelo Poder Executivo e tem que ser cumprida. Depois precisa fiscalizar. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer um problema. Por isso que eu falei, talvez o mais legal, estou aqui me metendo aqui na área pedagógica, mas talvez o mais legal seria o seguinte, as classes se reúnem, escolhem um conjunto de representantes, que são os seus parlamentares aqui da Unipes. Então, cada classe elege um, dois. Esses eleitos pelas classes vão se reunir e vão levar quais são, sei lá, os três principais problemas do dia a dia de cada um, de cada classe. Reúne isso, discutem, chegam num ponto, num único problema, que vai ser transformado em uma lei. Volta para a classe, aprova se é aquilo mesmo que estão todos de acordo, e a partir daí vão sentar para redigir essa lei. Para redigir a lei, aí é legal pegar uma lei pronta para ver como é que redige. Para redigir uma lei, é um outro projeto. Artigo 1º, terá que acontecer tal coisa, artigo 2º. Mas para redigir a lei, será preciso fazer uma pesquisa. Se o assunto for, por exemplo, transporte, então vai ter que ser feita uma pesquisa. qual é o tipo de transporte, quais são as regras que hoje já existem para regular aquele transporte, quanto custa, de onde vai sair o dinheiro que vai financiar essa nova lei ou essa nova medida, e assim por diante. Então, o interessante na confecção de uma lei é que a lei ela precisa de uma pesquisa anterior para você poder construir ela. E hoje, vocês têm um instrumento que eu não tinha na minha época, mas que hoje vocês têm à disposição. Aliás, eu não sei como a gente vivia sem ele antigamente, que é o Google. Né? Então, o Google ajuda a gente a fazer tudo, né? Até a pesquisar leis de outros países em outras línguas. Né? Então, usem e abusem do Google e escolham um tema, pesquisem esse tema e elaborem um anteprojeto de lei. Eu ficarei muito feliz em receber no final do semestre, no final do tempo de vocês, em junho, receber lá na formatura o anteprojeto de lei. Eu e os vereadores que estiverem me acompanhando, a gente poder apresentar na Câmara com o projeto de lei da Unips. Da turma de número? Qual é o nome? Tem que ter nome, as turmas tinham que ter nome, Zé Nome. Pode eleger o nome também da turma. Será a primeira turma a ter um nome, portanto vocês vão entrar para a história de qualquer jeito. Próxima pergunta, está respondido? Tudo bem? Aqui, então, aqui, ali, ali. Tem que falar alto, hein? Nossa, pergunta legal essa também. Gostei. Eu fui diretor de projetos, uma missão de criar um modelo de financiamento estudantil para que os jovens mais carentes pudessem estudar nas escolas particulares. Esse foi o meu desafio. O Brasil tinha uma linha de crédito para estudantes de ensino superior chamado Creduc, que emprestava dinheiro, o jovem estudava, depois teve que devolver. O problema é que o programa faliu. Os jovens não devolveram e o programa faliu. Então, eu criei um novo programa chamado FIES, Financiamento Estudantil. E o FIES tinha lá umas regras mais inteligentes, mais modernas, usava muito a internet, a tecnologia da informação, e a gente conseguiu fazer com que 160 mil estudantes naquele ano pudessem estudar no ensino superior privado. E por que ensino superior privado? Porque a expansão da educação, da universidade, da faculdade, se dava pelas faculdades particulares e não pelas universidades públicas. Porque as universidades públicas eram muito caras e o governo não tinha dinheiro para investir na abertura de um monte de universidade pública. Então se optou por favorecer a abertura de escolas particulares, faculdades particulares, mas o governo financiava, emprestava para que o aluno pudesse financiar. Foi a semente do que hoje é chamado de FIES e do ProUni, que são os dois programas que existem para o jovem com mais dificuldade de pagar poder estudar no ensino superior. Esse foi o meu maior desafio, mas foi um desafio muito prazeroso também.
Você depende do sistema estrutural, do governo estrutural. Talvez isso fosse ser prejudicial, por exemplo, no bairro, eles lançam, vamos supor, o PSDB lança um e o PT lança outro. Isso porque eu não gosto de um nem do outro. Eu não vou ter opção, eu tenho que votar em um ou em outro. No sistema atual a gente tem muita opção, realmente é muita gente. Mas no sistema estrutural não tem essa ideia de ou tem que votar nisso.
Eu acho que a tua pergunta é muito inteligente. Realmente, o sistema distrital, ele restringe as opções. Mas ao restringir as opções de voto, ele também te dá a possibilidade de ter um conhecimento maior daqueles que estão disputando. Eu vou responder essa pergunta de uma forma bem no meio. Nenhum sistema é totalmente... Nenhum sistema é totalmente ideal. É ideal. Você tem defeitos em todos eles e vantagens em parte deles. A vantagem do transcendental é que você tem uma maior proximidade com aquele que vai ser escolhido, mesmo que você não goste dele. Mas no fundo vai ser difícil ter pouca opção também, né? Porque nós temos quase 20 partidos.
Não adianta ter 1.800, botar aí o seu voto mais dois, menos foi eleito. Então,
não tem um sistema ideal. Como é que a gente faz para escolher um bom sistema eleitoral? Por que eu estou insistindo nisso hoje, especialmente? Porque vocês devem estar vendo que nós estamos no Brasil, lá em Brasília, com uma comissão montada no Senado para discutir a reforma política. Nós temos que reformar o nosso sistema político. O nosso sistema político, eu vou dizer aqui como político, o nosso sistema político está falido. Ele faliu. Na medida em que a gente escolhe os piores candidatos, e aí eu falo com um certo preconceito mesmo, mas um preconceito de quem está no meio, de quem conhece como funciona a política. Eu olho lá uma lista, tem 1.200 nomes. Aí eu vou ver o que o povo escolheu, os eleitos. Eu vejo que o povo escolheu, na sua maioria, o que havia de pior naquela lista. Alguma coisa está errada. Agora, será que o povo está errado? Não. O povo está votando até certo ponto sem ter a devida consciência do que está em jogo, de quais são as propostas. E por quê? Porque o sistema não favorece. O sistema confunde. Então, eu estou convencido que o voto distrital, ele é imperfeito também, mas ele traz mais vantagens para depurar melhor os candidatos. E como é que a gente escolhe nessa reforma política? Como é que a gente escolhe qual é o melhor modelo? A gente se inspira nos países onde você tem um desenvolvimento maior, né? Os países, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? São países que nos inspiram como sociedade. E ver qual é o sistema político que eles usam. A gente não inventa muito, né? Ou então os nossos irmãos portugueses, que também nos ajudam a pensar. Portugal vive um sistema político muito equilibrado. Apesar de que essa semana, não sei se vocês viram, não, duas semanas atrás, passaram por uma crise grande econômica e política. Porque quando você tem crise econômica em geral, você tem crise política. Quando você tem crise política, pode não ter econômica. Mas quando tem econômica, quando dói no bolso do povo, pode ter certeza que vai ter uma crise política. Então, em Portugal tem um sistema parlamentarista, parlamentar. Quem manda é o primeiro-ministro, é o deputado, ele é que manda no país. Olha a responsabilidade que o povo dá para o Congresso. Aqui é o contrário, aqui a gente tira do Congresso a responsabilidade. A gente acha que o Congresso não serve para nada. Lá, eles deram o governo para o Congresso. Bom, agora vocês governem aí. Então, no sistema parlamentarista, você tem uma responsabilidade muito maior dos políticos e uma cobrança muito maior da população em cima dos representantes. Aqui, como é um regime presidencialista, tudo que der certo é o presidente, tudo que der errado é o presidente também. Ainda que ele jogue a culpa muitas vezes em outros, mas é ele também o culpado. Então a gente precisa pensar nesses modelos. E é o que nós estamos fazendo. Ó, a menina ali e você, depois a gente vem para cá. É alguma coisa que eu deveria ter feito, não arrependi? Olha, eu vou dar uma resposta bem manjada, tá? Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. Eu acho que tudo que eu fiz tinha que ser feito, e especialmente na área pública. Não vou contar minha vida particular, né? Mas na minha área pública, eu fiz... aquilo que eu interpretava como sendo o interesse público, em primeiro lugar. Aquilo que era uma vontade ou um anseio organizado.